Voltamos com o nosso bate-papo hoje com o pastor Galdino César, em Várzea Nova, e repito a minha abertura deste bate-papo. Nós temos três razões para trazer essa conversa. Uma já foi, um pouco da história de Várzea Nova, conheci um pouco do contexto familiar de Galdino, enfim. A segunda a gente fala agora, e a terceira do final, que foi o ponto de partida, na verdade, o dia do pastor. Mas hoje, nesse momento, eu quero falar sobre este encontro com Pedro Brabo, um cidadão que vivia, a partir de dado momento, né, sozinho, pelo meio do mundo, numa grota, enfim, distante da comunidade. Era temido por algumas pessoas, mas que a gente conhece do comportamento que a família nos passava, de que não tinha esse comportamento brusco, né, de atacar ninguém. Pelo contrário, convivia bem com todos, inclusive quando ia à cidade para retirar a sua aposentadoria naquela época. Quando se deu, onde foi esse encontro com Pedro Brabo, Galdino?
Léo, nós tínhamos e temos ainda o Rio de Jacuípe, aquela região ali, como um ponto turístico. Nos nossos períodos aqui de festividade, assim, de final de semana, feriado, a gente saía com o pessoal da igreja, mesmo para fazer batismo lá naqueles postos lá no posto da Tiririca, ali no Rio de Jacuípe. E, por coincidência, assim, nós nos encontramos com uma pessoa meio assim mal vestida, com aqueles trapos, aquela coisa, barbudo, ali andando por cima daquelas pedras. E tentamos nos aproximar, ele se ausentava. Eu não sei se ele tinha medo de gente ou o que era, ele se ausentava. Mas fomos aos poucos aproximando dele e trouxemos eles até assim uma margem do poço, onde ali, de acordo aí, nós fizemos algumas fotografias. Eu, o finado Gildásio, nosso amigo que já faleceu, né, já nos deixou, e também Toninho de Baiana, que é um taxista aqui da nossa cidade. E aí, o que acontecia com Pedro, que a gente fez uma amizade com ele, que a gente levava alguma coisa de presente para ele. Uma coisa que ele gostava muito era de tripa, fato de gado, de animal. Sim. E ele assava, teve o gosto de nos levar na toca, lá onde ele morava, e observamos Pedro Brabo com um fogo aceso, e ele não usava nenhuma ferramenta, nem faca, nem garfo, e ele pegava naqueles ingredientes queimando ali no fogo com a mão e virava, e comia aquilo com farinha seca lá no Rio de Jacuípe, né? E fotografia para ele era um mistério, ele não aceitava. E nós pudemos envolver o Gildásio atrás de uma moita para poder conseguir essas fotos que nós tiramos lá com Pedro Brabo. Tentamos conversando com ele, ele nos mostrando, apontando alguma coisa lá no Rio que ele conhecia, e ali conseguimos tirar algumas fotos com Pedro.
Registramos. Você lembra quando se deu isso?
Ô, Léo, a memória não dá mais para lembrar, viu? Mas faz muito
70,
tempo.
80? Por aí.
Por aí. Né? Por aí. Não. Foi mais ou menos isso, Léo, porque depois que eu comecei a fazer batendo na igreja, nós já começamos já em 86, 87.
Então,
já
de 80 para 90.
É, por aí. Foi nesse período, sim. Antigamente as fotografias tinham uma data, registrava ali, mas não tem mais a data registrada na foto, né? E aí foi esse período que nós encontramos com Pedro. E outra, Pedro Brabo, como era chamado, eu não sei o nome dele, por outro, se chamava Pedro, ele não era violento, era muito amigo. Ele se ausentava muitas vezes das pessoas, se fosse tentar ameaçar ele, mas ele não era violento. Muito amigo, conversava com a gente, mostrava detalhes lá nos poços, os lugares que tinha perigo, naquelas grunas ali, tinha umas grunas ali perto de uma cachoeira, ele mostrava, dizia, é muito perigoso, perigoso. Ele mostrava tudo pra gente dessa forma. Então não era um homem violento, não.
Galdino, você nos traz a figura de uma pessoa que vivia isolada da sociedade, mas que não deixava de ter ali uma aparição aqui e ali acolá, até que a família conta que ele, vez por outra, aparecia na casa da família, mas não queria ficar mais. Foi um lapso mental que o deixou preferindo morar no meio da natureza e viver ali. Mas a pergunta que eu faço é ao pastor. Como é a gente estar pregando a palavra, batizando as pessoas em nome de Jesus Cristo, e de repente a gente visualiza uma figura que, convenhamos, vem nos lembrar muito daquilo que nós lemos nos textos bíblicos antigos.
João Batista. Verdade, Léo. É fantástico a gente pensar dessa forma, né? A gente visitávamos ali, nós não tínhamos a condição de evangelizar Pedro Brabo, por exemplo, mas em conversar com ele era um prazer muito grande. Que era um homem de grandes experiências. Eu acredito até que o que levou Pedro Brabo ao Rio de Jacuípe foi uma influência do Diamante, né? Que naquela época se cogitava muito Diamante por ali. Eu acho que pelo gosto ou pela influência familiar, não sei se a família desprezou ou não, ou ele mesmo por gosto se dedicou àquilo ali, mas Pedro foi, voltando assim, a gente tinha esse convívio com ele, quando a gente levava à igreja, ele até observava lá, junto com as pessoas, assim, meio recanteado, ele ficava observando os louvores que a gente fazia lá, os batismos, e dava alguma dica pra gente também, sobre a selva, né, sobre a relva que ele estava ali. E me lembra muito as vestimentas de Pedro Brabo, de João Batista, né, que era o homem do deserto, vestia umas roupas iguais a de Pedro. Era aquela roupa assim, meia estragada, já fora de... sem...
Era couro de animal, ou era saco de estopa, era o quê? Um lençol rasgado?
Era uma roupa meio extravagante, né? Roupa suja mesmo, e algum lençol passado assim pelo pescoço, e uma capanga de um lado, um bozó, um sei lá. E era o homem que a gente via por ali, certo? O cabelo sapecado, meio chuvalhado. Eu não sei qual era a situação de Pedro Dó, o gosto que ele tinha com aquilo ali, mas era a convivência dele, né?
Uma das fotos que conseguiram tirar de Pedro, ela serve de referência na internet hoje para quando se pesquisa Pedro Brabo. De alguma forma, isso já rendeu outros momentos de conversar sobre essa oportunidade de conhecê-lo, de conviver com ele. Já outros meios da imprensa, outra mídia já buscou informações a respeito de Pedro Brabo?
Não, Léo. Pela primeira vez, veio você. Eu sempre vou ao Morro do Chapéu e logo ali na entrada, num supermercado que tem ali, grande, logo ali na entrada, tem um rapaz lá que ele me conhece, assim, por detalhe. E ele procura muito. Ei, eu vi uma foto tua com Pedro Brabo. Mas nunca tivemos, assim, uma entrevista falar sobre Pedro Brabo. Primeira vez, nós estamos sendo homenageados com isso e é um prazer falar sobre Pedro Brabo e a convivência que nós tivemos com ele ali no Rio de Jacuípe.
Por que eu pergunto isso, Galdino? Além da figura do pastor, de ali alguém que está à frente de um grupo de pessoas que professam sua fé, enfim, e que batizam, a gente também tem a figura do... não deixa de ser comunicador. Quem faz o seu trabalho, mesmo que fosse um contrato ali de um momento, de uma formatura, de um aniversário, de um casamento, quando se pega sendo registrado num momento desse, é diferente. Exato. Como é que se sente alguém que estava acostumado a estar nos bastidores, por trás da lente, e de repente a lente lhe flagrou?
Rapaz, é bom demais, sabe por quê? Nesse período eu tinha uma câmerazinha pequena também, mas não cheguei a filmar Pedro Brabo. Eu não me lembro, eu tenho um material, um vasto material aí, eu tenho até que dar uma revisada para ver se eu encontrei algum momento, porque ele não gostava de câmera, fugia de qualquer câmera. Muitas vezes já dava mão de longe que não queria câmera, não queria foto. Então, eu que trabalhei com filmagem, olhando, ali mesmo no Rio de Jacuípe eu tenho muita filmagem, onde levávamos crianças, adultos, batismo. Eu tenho filmagem lá do Rio de Jacuípe. Agora, não me lembro se eu peguei alguma foto de Pedro, alguma filmagem de Pedro Brabo, exceto essas fotos que nós temos aí.
Mas assim, ficou o registro seu. A imagem que Gildásio conseguiu flagrar foi Galdino, isso, ao lado de Pedro Brabo. E naturalmente, como você já disse, do cidadão lá do supermercado, tem rendido ao menos indagações das pessoas nas ruas para saber como é que foi essa situação.
Exatamente, Léo. Porque, fazer com outro, eu não sei se foi o primeiro, foi o único, mas, conforme aí está registrado, né? É para mim, porque, como um cristão, a gente tem que avaliar as pessoas não pelo que ela é, não pelo que ela tem, nem por nada, mas pela simplicidade.
Muito bem.
E Pedro mostrou essa simplicidade, o prazer de conversar com a gente. Eu me lembro bem, ele mascava fumo, né? Botava um pedaço de fumo na boca, a gente ficava conversando com ele, ele mascava e conversava bastante com a gente. Eu não me lembro de Pedro fumando, mas mascava um fumo terrível. Era a boca cheia de fumo. Às vezes conversava com a gente, cuspia lá aquela coisa marrom do fumo, né? Mas eu me sinto realmente homenageado por ter sido, hoje ter essa relíquia e essas fotos de Pedro Brabo.
Muito bom. A gente faz mais uma pausa e vai trazer mais uma canção na programação. Deixa a critério de Galdino se deseja dedicar para alguém ou a gente apenas vai acompanhar e volta falando do Dia do Pastor.
Léo, a nossa dedicatória hoje para esse momento não é uma coisa fazer como outra, assim dizer, era algo que eu desejava. Eu era membro de igreja, comecei a minha vida na igreja presbiteriana, lá com aquela família que eu amo muito. Depois veio um pastor de lá do... um paulista que veio lá dos Estados Unidos, e ele tinha uma missão de evangelizar pelo Brasil. Nos conhecemos por acaso aqui em Várzea Nova, nos deu uma grande força, e por fim, outros pastores que vieram lá de São Paulo, veio de Fortaleza, veio de vários lugares, nos deram maior força, e então nos deram esse prazer assim de seguir. Eu não tive formatura como pastor, fui apenas nomeado para tomar conta, acharam que eu tinha condições e me deram essa condição de trabalhar com a igreja. Então, nós ficamos desde 1985 com essa missão, né, já tem 41 anos, que a gente trabalha com a igreja. Né? Construímos, fizemos, realizamos, evangelizamos. E para mim foi um dos prazeres maiores que eu tive, né? Porque falar da palavra de Deus e anunciar realmente é uma coisa extraordinária. A gente vê que hoje a gente não tem aquela ansiedade ou mesmo, como muitos outros pensam, trabalhar no evangelho por ganhar dinheiro. Nós não temos salário para isso, certo? Trabalhamos por amor na obra, aqui nessa cidade. Ah, porque isso e aquilo? Não, nós estamos dentro daquilo que podemos fazer, certo? Então, é o meu maior prazer é quando eu estou na igreja.
Muito bem, vamos ouvir a próxima canção e a gente volta para encerrar o bate-papo de hoje com o pastor Galdino César.